Oi, gente! Sou eu, André Arruda, outra vez. E esse é mais um Domingo à Noite. Domingo à noite, gente. Olha só. Estamos... Caramba, rapaz! Hoje é dia 7 de abril de 2024. Já estamos... Já foi ser a primeira semana do quarto mês do... A primeira semana do quarto mês de 2024. Nossa, o tempo tá voando, hein? Tá voando, que é uma beleza, gente. É uma coisa impressionante, né? E, aliás, o tempo voa, né? O tempo passa, o tempo voa, né? E aí eu fico pensando, né? Como que a gente... A gente vive muito... da questão do passado, do saudosismo, né? Nem sempre todos os saudosismos, né, são benéficos, né? Existem saudosismos que são benéficos para alguns, mas que não foram bons para muita gente, né? Semana passada foi domingo de Páscoa, mas também foi dia 31 de março de 2024 que lembrou-se, né? Os 60 anos, né? 60 anos, isso mesmo, acho que é 60 anos do fatídico golpe de 64, né? E lembrar de coisas antigas, às vezes é importante para a gente não repetir os erros, né? Eu sempre lembro daquele jogo, né, que tinha, né, de que você ia pisando nos quadradinhos coloridos, né? E quando você... se você pisasse no quadradinho errado e afundasse, você tinha que voltar pro começo. E muitas vezes a gente esquece de que o erro é a oportunidade de fazer diferente. Então, quando a coisa não dá certo, o erro é a oportunidade de se fazer diferente. E aí a gente fala assim, ah, mas a gente perdeu tempo. Não, muito pelo contrário. A gente pode ter ganhado tempo. Porque quando chegar uma situação parecida, a gente já vai saber o que fazer. Então, quem aprende com os erros também ganha tempo. E talvez essa seja uma das verdades que... a vida nos ensina. Mas eu vou pegar esse dia de hoje para falar do passado. Eu achei engraçado uma vez, porque estavam me oferecendo vídeos antigos, né, de coisas antigas, e esses vídeos me chamam muita atenção, né? As vinhetas de programas antigos, vídeos públicos de documentários de época sobre a realidade de um determinado lugar, né? Outro dia, o pessoal mostrou para mim uma propaganda do comercial que vendia os primeiros apartamentos da região que hoje é conhecida como Águas Claras, né? Que é a região... administrativa, né, do Distrito Federal, né, e era engraçado, né, porque tinha porque era o pessoal andando de bicicleta, de patins, era o pessoal com carro conversível Escort XR3, gente, carro antigo pra cacete, mais de 30 anos, né? E na verdade, Águas Claras, né, era um bairro, foi criado para ser um bairro planejado, né, do Distrito Federal, né, e virou esse bairro vertical, né, porque aqui o que mais tem, o que tem aqui praticamente são prédios de apartamentos. Você não encontra casas, né? E eu achei curioso, porque eu tive que ir ontem a um hipermercado que ficava na região vizinha. E eu fui a pé, né? E, e a região vizinha é Taguatinga, né? E aí, olha só que diferença, né? Você tem prédios de apartamentos, né, em Águas Claras, e você vai para Taguatinga, você só vai você encontra, na maioria das vezes, casas. Você tem prédio de apartamento, mas você tem muitas casas ali. E aí, quando você vai mais longe ainda, né, ontem eu tive a oportunidade, né, através de novas amizades que eu tive aqui em Brasília, né, de conhecer uma outra região de Brasília, que foi Ceilândia, né? E ele lembra demais o bairro onde eu morava, né? Antes de vir aqui para Brasília, né? Que é o bairro do Campanário, em Diadema. E que é um bairro, que era uma região que é absolutamente cheia de casas residenciais, casas térreas, né? Não tem, você praticamente não vê muito prédios de apartamentos ali. E é interessante isso, né? Essa questão de você ver esses contrastes. E talvez o maior contraste que a gente tem é o contraste do tempo, né? Quando você olha a sua foto de criança, né? Você não se reconhece, né? Você reconhece traços seus ali, mas é algo extremamente diferente do que você é hoje, né? E é uma condição que é parte da vida. É o processo do tempo, amadurece tudo, amadurece ideias, amadurece coisas, amadurece seres vivos em sua grande essência, né? E aí, eu voltando a esse negócio de vídeos antigos, né, que eu via, era uma coisa assim surreal, né, de ver as formas como eram de antigamente, né? Os comerciais dos anos 50, que eram praticamente todos feitos ao vivo, né, e tinha muita herança do rádio. Você tinha... Aí você vai para os anos 70, 80, que você vê, por exemplo, programas de televisão que hoje seriam vídeos que não seriam muito próprios, né, para serem exibidos na televisão, numa tela, né? Porque é muita coisa estroboscópica, né? Que pessoas que têm problema, que têm uma sensibilidade, como é que é? Eu esqueci o nome do epilepsia fotossensível. Isso. As pessoas que sofrem de epilepsia fotossensível iam morrer ali, né? Ia ter convulsões vendo aquilo ali. Mas eram os recursos da época, eram as situações da época, né? Que eram coisas absurdas, eram coisas que exploravam muito, né? E a gente percebe muito que você tem uma fase de exploração e depois de regulamentação. E a gente vê isso muito nas mídias sociais. As mídias sociais ainda estão, infelizmente, numa fase de exploração. Ainda não estão devidamente regulamentadas. Para você ver essa grande contenda entre o dono de uma rede social e o ministro da Suprema Corte do Brasil, que é um descalabro, né? É um descalabro sem tamanho, né? Um dono de uma mídia, de uma rede social, querer meter o bedelho na lei e na soberania de um país, né? Tem coisas que a gente não concorda em outros países. A gente não concorda, por exemplo, a gente não concorda com a xenofobia que está se espalhando na Europa. A gente não concorda com o racismo nas torcidas de futebol está se contaminando. A gente não concorda com certas posturas, mas se essa... também não concordo também com a homofobia institucionalizada na Rússia, tá? Mas se é uma coisa que... é uma medida que vem a proteger os direitos das pessoas, o respeito às pessoas, quem tiver querendo meter o bedelho por uma questão meramente financeira, tá sendo canalha em sua essência. Mas isso é uma coisa que vai para vários episódios por aí. Mas voltando lá ao negócio, né, dos tempos antigos, né, os tempos antigos, antigamente, eu tinha medo de uma vinheta do... uma vinheta do SBT, o SBT, né, na época chamava ainda TBS, ela tinha, de hora em hora, ela mostrava o calendário, né, o calendário era simplesmente um narrador que na tela, a geração de caracteres era simplesmente o calendário do mês com uma música de fundo e ele dizia, ele era uma coisa que era obrigatória antigamente, né, nas emissoras de televisão e rádio, que é informar o prefixo, né. O prefixo de rádio, né? Todas as emissoras de televisão e rádio do país têm um registro, né? Acho que esse prefixo é um registro internacional, mas segue o baile. Informava o prefixo e falava o calendário. Então era ZYB692... TVS, BT, TVS, Canal 4, São Paulo, uma das emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão, quarta, 18 de setembro de 1987. Era isso que eles falavam. E eu tinha um medo do caramba disso. Por quê? Porque era algo bem funesto. Porque era um modelo de geração de caracteres da época, né? Era todas as artes gráficas, a maioria das artes gráficas, eram feitas num fundo preto. E era assustador, né? Não é diferente de hoje, que você pode, que você criava as artes, os caracteres e tudo mais, e você colocava um background, uma imagem de background, uma foto, uma coisa, qualquer outra coisa, ou uma imagem de background, né? Não tinha, era fundo preto, absolutamente. E aquilo, eu, quando começava, eu me assustava de modo que eu ficava atrás da televisão enquanto passava essa vinheta. É estranho, né? Mas era coisa de antigamente. Eram hábitos e costumes de antigamente. E a televisão era um parâmetro, né? Como eu falei, acho que semana passada, né? Sobre o Viva a Noite, né? E era um parâmetro. A comunicação é um parâmetro, né? Porque o ser humano, talvez, o desenvolvimento humano, ele se baseou na comunicação, na transmissão de informações, né? No você receber uma informação de alguém e absorver e utilizar essa informação. Então, a tabuada é uma informação. E por que a gente usava a tabuada? Para poder fazer cálculos. E assim vai. E a gente percebia que era muito concentrado. Para você ter uma ideia, hoje, em São Paulo, são mais de 50 emissoras de televisão de canal aberto, né? Na década de 80, eram apenas... eram 7. Só 7. que lembra até hoje, né? TV Cultura, TVS, Globo, Record, TV Manchete, TV Gazeta e Band. E só a TV Cultura e a Gazeta eram emissoras locais. As demais eram tudo emissoras nacionais. E esse ponto aqui era uma coisa que era... Então, como era muito concentrado e tinha poucas opções, então havia... As pessoas eram pautadas por isso, né? E aí isso... A comunicação de massa pautava muito as pessoas. Pautava a... comportamento das pessoas, pautava a opinião das pessoas. A gente sempre lembra de que em 1978, quando a novela Dancing Days fez sucesso na televisão, de repente, não mais que de repente, quase todas as cidades brasileiras tinham pelo menos uma discoteca. E a gente não pode também lembrar do debate, né? Que aconteceu em 89, que houve a manipulação, né? A edição do debate que fez com que as pessoas mudassem de opinião às vésperas de uma eleição. Então o passado, ele ensina muito a gente. E esse ensinamento é o que faz com que a gente possa fazer com que nós possamos compreender o presente e pavimentar o futuro. E aí, o que, que você, aí você vai perceber? O que eu tenho a ver com isso? Será que você está tendo esse mesmo exercício de redescobrir ou compreender novamente o passado para entender o seu presente e você construir o seu futuro? Talvez seja a reflexão que fique para este domingo. Um beijo para vocês, cuidem-se, tá? E até semana que vem com mais um Domingo à Noite.